Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Amanhã, nesta segunda-feira, chegando com força total, com resumo das principais informações, para você que acompanha conosco diariamente, aqui pela sua emissora de rádio e aqui pela sua televisão e também no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, Humberto Fernandes e Jauber Pereira, sempre juntos. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos começar falando de chuva, viu, Humberto? Aqui o Instituto Nacional de Meteorologia é ter alerta para 85 cidades maranhenses nesta segunda-feira.
Explosão derruba o resto da estrutura da ponte que desabou entre o Maranhão e o Tocantins.
E a deputada estadual, a chefe da Assembleia Legislativa, reitera compromisso com a independência e também da Assembleia em termos de ao tomar posse. Aí ela que vai para o segundo mandato à frente do órgão.
Novos presidentes da Câmara e do Senado se reúnem com o presidente Lula, tomaram café hoje pela manhã.
A Secretaria Estadual de Saúde faz alerta para a conscientização no período do carnaval para cuidados especiais com a saúde.
E começou a folia no centro e no mar, na Avenida Litorânea.
Também vamos trazer informações direto de Brasília, já temos um novo comandante lá da Câmara dos Deputados, enfim, tem muitas informações, também trazendo muitas notícias no setor de polícia, tudo isso muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 3 de fevereiro de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É a informação mais perto de você, estabelecendo essa relação de proximidade, pedindo que você participe diretamente conosco, mandando a sua imagem, mandando o seu texto, mandando o seu áudio, através dos nossos canais de interatividade que você pode acessar. Tem aí o nosso telefone que fica na sua tela. É o 8189-9376, 8189-9376, é o nosso WhatsApp, você anota, você manda a sua mensagem como você quiser, na hora que você quiser, não precisa só ser somente durante o ao vivo, né? Durante a live, você pode mandar também quando estiver ouvindo na sua emissora de rádio, assistindo aí na sua televisão, ou nos horários que você escolhe, né, para assistir o programa na íntegra. Muitas vezes não dá para assistir tudo em tempo real. E se falar no programa, temos mais sorteio de computadores. Aguardem os computadores, supercomputadores
que estão sendo sorteados. Quem serão os vencedores?
Na semana passada tivemos dois felizardos. Isso. Um já recebeu, já deve estar em casa, já deve estar instalando na sua emissora nessa manhã de segunda-feira, que é o Severino de Itaipava do Grajaú. Severino foi um dos contemplados e tive a honra aqui de receber o nosso amigo Badalo, conhecido na região como Badalo, o novo secretário de comunicações. Veja só, o Severino tem prestígio, né? Quem veio buscar o computador foi nada mais, nada menos que o novo secretário de comunicação de Itaipava do Grajaú, que nos honrou com a sua visita aos estúdios da Central de Notícias Brasil. O outro foi o Iandelo Souza. O Iandelo Souza compartilhou em suas redes sociais uma bela mensagem, né, de agradecimento, narrando um pouquinho da história com a Central de Notícias Brasil, falando da sua gratidão e da importância, né, de ter um equipamento de qualidade, mais um equipamento de qualidade na sua emissora, na FM Rio Neves. Grande abraço ao nosso amigo. E quem será o contemplado de hoje, hein? Jauber Pereira, expectativa, daqui a pouco nós vamos trazer o sorteio de mais um supercomputador aqui na Central de Notícias Brasil. Jauber, vamos primeiro, temos alerta de chuva. 85 cidades do Maranhão.
Vamos começar falando de chuva, Gilberto. Aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, como é conhecido, emitiu um alerta ontem para hoje. Segundo o órgão, 85 cidades do estado do Maranhão devem chover. Esse alerta é válido até o final da tarde, viu? Diferente daqueles outros que até 10 horas, mas então a expectativa de chuva até no final da tarde, quem sabe até no início da noite. Então, segundo o IMET, viu, Gilberto, essas chuvas, elas podem vir com ventos fortes e pode variar entre 30 e 60 milímetros de água, ou até de 50 até 100. Então a expectativa é de chuva. Lá na minha região se chama de enchente.
De 50 a 100.
É muita água.
É um metro de água caindo aqui.
Pois
é.
Esses ventos também, eles podem chegar até 100 km por hora. Enfim, tem que ter muito cuidado, não pode se abrigar debaixo das árvores, porque um forte temporal pode atingir a sua cidade nesta segunda-feira.
E se você não sabe... Maguinho como eu pode até decolar.
Pois é, e pode...
Pegar um vento desse aí, assim, um vento geral.
E se você quer saber se a sua cidade está entre essas 85, tem que fazer como?
Visita o portal central de notícias Brasil.com, que tem todas as informações, estão sendo atualizadas para que você possa acompanhar se você está nessa área aí de perigo, né, das chuvas. E eu queria aproveitar aqui, chamar a atenção para um problema sério, um problema grave, que está acontecendo em São Luís. Região metropolitana de São Luís, mais de 1 milhão de habitantes, muitas motos, mas são muitas motos. Você sai no trânsito pela manhã, você percebe em todos os horários a quantidade de motocicletas percorrendo as ruas da cidade, muita gente utilizando hoje daqueles serviços de entrega, isso, né?
Delivery,
através do aplicativo. O pessoal tem que chegar rápido, tem que fazer muitas entregas ao mesmo tempo, mas não pode descuidar que nós estamos num período chuvoso. Em alguns locais tem aquela água que você plana com um risco de queda muito maior. Os buracos estão geralmente...
Aquaplanagem é um fenômeno, Humberto, muito perigoso. Por quê? O que é aquaplanagem? É aquela lâmina de água que fica sobre a pista. Então, o que acontece? Se o pneu da moto estiver igual a minha cabeça, escorregar a dianteira...
Boa. Você tem uma das carecas mais bonitas do Brasil. É você, Alexandre de Moraes.
Mas tenho. Eu não acho, não.
Mas as mulheres gostam. As mulheres gostam. Dizem que é dos carecas que elas gostam mais. Né?
Só que elas só falam isso no período do carnaval. É só quando a gente escuta a música.
Mas nós vamos, então, chamar a atenção para um assunto muito sério. Em São Luís, região metropolitana, a informação é que temos pouco mais aí 3 ou 4 equipes do SAMU, é isso, Jovem?
Exatamente.
Funcionando para atender 1 milhão de habitantes, com tanta queda de motos que está acontecendo dentro de São Luís, é urgente que as autoridades tomem as devidas providências, porque a reclamação é geral. Tem chegado a nós da Central de Notícias Brasil a precariedade, principalmente a demora. Não é a estrutura do carro SAMU, da ambulância do SAMU, não. É a demora para poder atender as ocorrências. A maioria das pessoas que, se tiver um traumatismo craniano, tiver um outro problema grave, elas morrem na espera, porque tem que esperar 3 horas por um socorro em São Luís. Jalber Pereira, nós estamos dentro da cidade. Como é que se demora 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder atender a uma ocorrência? Então é preciso que se ofereça melhor estrutura, que tenha mais ambulâncias, que tenha mais equipes à disposição da população de São Luís. Caso contrário, vai continuar morrendo muita gente. E aí a gente chama a atenção das pessoas para evitar também andar com mais calma no trânsito, né? E às vezes algumas das pessoas são totalmente despreparadas ainda, né?
Você tem uma ideia, Alberto? Eu já vi algumas oportunidades. Esses entregadores, ele fala, fazendo sabe o que no trânsito? O grau.
O próprio entregador fazendo
o grau. Agora imagina, do jeito que a pista está molhada, muitas das vezes com essa lâmina de água que pode originar nesse fenômeno com a planagem, e o cara ainda fazendo o grau. Ou seja, se os dois pneus já facilmente podem, dependendo da condição, podem derrapar Imagina o cara só em um.
Pois é. Ó, e se nós dentro de um veículo amarrado com cinto de segurança, com tanta ferragem para nos proteger, ainda é perigoso, você imagina na moto.
Sábado.
É o corpo do cidadão que é
sábado à tarde, eu vi um cidadão...
para-choque.
Eu vi um motoqueiro fazendo essa prática, o grau, por mais de 1 quilômetro, em um local cheio de depressão, que é daquela avenida do Jardim Tropical. Enfim, se aquele pneu bate...
Tá pedindo pra morrer.
Bater uma daquelas depressões, a cabeça dele é naqueles muros. Aí o que que acontecer? Aí tava ferrado.
É. Olha, e nesse final de semana aconteceu as plataformas que restaram do pé da ponte Juscelino Kubitschek, lá na BR-226, entre a cidade de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no estado do Tocantins. Essa estrutura, ela foi derrubada, foi...
Demolida.
Demolida. Eclodida, como é que chama? Implodida. Obrigado, então. A ação foi rápida, durou cerca aí de 15 segundos... Olha aí, Jalber Pereira, depois de se cercar de todas as seguranças, todas as garantias, retirar o pessoal das proximidades, ali evacuar todo mundo das proximidades. Olha aí, vamos ouvir.
Parte da história de Estreito. Vocês podem ver muita fumaça nesse exato momento, muita poeira aqui no local, um barulho imenso. Mas ainda ficou parte da estrutura, pessoal. Olha lá. Parte da estrutura não desabou. Vamos evacuar aqui, que está vindo uma grande quantidade de poeira.
Pois é, uma quantidade... podemos dizer assim, grande de explosivos foram colocados nos pontos estratégicos, um trabalho lá feito pelos engenheiros para durar menos de 15 segundos a derrubada dessa ponte.
Agora que
o pessoal do Tocantins como do estado do Maranhão foram afastados. Nós temos as imagens que foi enviada aí pelo...
O que chama a atenção, Beto, é que esses explosivos, ele não sei se foram utilizados somente para a estrutura de cimento, de concreto armado, porque o ferro ficou. Aí saber se realmente a ferragem, ela será reaproveitada ou se será substituída.
Eu acho que parte da ferragem pode ser reaproveitada, não há essa informação.
Eu não sei se a intenção era demolir toda a estrutura, mas o fato é que só foi demolido só a estrutura de cimento, só o cimento armado. A ferragem, que é a base da estrutura, ficou. Se você observar, a ferragem ficou.
Pois é, mas são duas pontes, não sei se você sabe, percebe. Tem a ponte do trem,
que fica do lado.
Essa fica.
É porque a gente vê
essa outra é da passagem de veículos.
Porque a gente vê na imagem aqui que dá a impressão que se fosse...
é outra ponte, porque...
Fica do lado, passa do lado.
Fica próximo, fica bem próximo na passagem.
Igual aqui na Distrito. A Distrito, essa aqui eu tenho certeza que é de trem, fica do lado.
Pois é.
Realmente, está corrigido. Mas sou bom porque poderia ser também o questionamento de outras pessoas. Como eu passei lá na minha vida só duas vezes, ido e voltando, lá em Araguaína que fui.
Sim.
Então não deu para observar, não lembro realmente.
Pois é. Obrigado ao Astro Gildo Melo, obrigado a todas as pessoas que estavam colaborando conosco nesse final de semana, enviando as mensagens, enviando imagens da ponte. Um abraço a todos vocês aí da região de Grajaú. A retomada dos trabalhos, o pessoal do DENIT utilizou as redes sociais para poder chamar a atenção de todos, para noticiar o fato, falar das medidas que estavam sendo adotadas para que isso acontecesse com total segurança, que não houvesse nenhum dano para as pessoas que moram nas duas margens. E, felizmente, tudo aconteceu dentro do previsto. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, temos o repórter Carlos Rogers nos atualizando das últimas informações na área policial.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã de volta na sua tela, aqui na sua emissora de rádio. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, espalhados por esse Maranhão inteiro, pessoal também do norte e nordeste do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos trazer as informações direto de Brasília, onde nós percebemos, Jalbe Pereira, uma grande força. O norte e o nordeste brasileiro ocupando as primeiras cadeiras no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado Federal. Hoje pela manhã, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve reunido com os dois presidentes da Câmara e do Senado, já alinhando aí, claro, primeiro para cumprimentar, dar os parabéns, oferecer um café da manhã e já ter uma boa conversa. Nem sempre acontece a união, não é, Carlos Roger? Bom dia.
Fernandes, um ótimo dia a você, a Jalbe Pereira e a todos que fazem parte do Central Manhã. Segundou, começamos a semana com muita notícia e olha, a gente fez um balanço do que aconteceu, principalmente quando se fala em ocorrências policiais neste final de semana. Tem resposta da Operação Comandos Metropolitanos aqui na região metropolitana de São Luís, com o início do pré-carnaval. Mas antes a gente fala de salvamento, mais um salvamento de vítima de afogamento na praia do Araçagi. De novo, os guardas-vidas foram acionados porque o homem estava a nada mais, nada menos do que 300 metros longe da costa. Ele já estava a 300 metros da praia quando ele foi avistado pelos salva-vidas, e aí corpo de bombeiros, guarda municipal, todos seguiram para o salvamento. Felizmente, conseguiram trazer ele de volta, apesar da distância que ele estava para essa operação de salvamento. Para que ela conseguisse dar certo, foi preciso muito treinamento por parte desses guardas-vidas que estavam lá no local. Partindo daí, nós vamos para uma informação importante. Aqui a gente observa a importância do trabalho em parceria entre as polícias de todo o Brasil. No dia 27 de janeiro, na semana passada, um assalto aconteceu a uma joalheria em um grande shopping da região metropolitana, um shopping da capital. Esse caso aí não foi divulgado porque a polícia estava de olho nos suspeitos, porque eles foram identificados através do circuito de vídeo monitoramento, tanto do shopping como das ruas, câmeras espalhadas por toda a cidade. A partir daí, a Polícia Civil do Maranhão, em parceria com a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil do Distrito Federal, se uniram e foram seguindo os passos de um dos assaltantes. Ele pegou um ônibus na rodoviária de São Luís e foi seguindo rumo a Brasília. Em cada ponto que ele parava, primeiro que a polícia rastreou ele até a rodoviária e a partir daí começou a rastrear ele durante a viagem. Ele seguiu, passou por Goiás e quando chegou em Brasília ele foi abordado ainda na rodoviária. Com ele, a roupa utilizada no assalto e esse anel aí, ó. Esse anel, essa joia que ele levou, a polícia me disse, os policiais, viu, Humberto e Jalve, os policiais me disseram que esse anel ele ia levando para dar de presente para uma namorada. Por isso que ele estava com essa joia aí, viu, Humberto? Ele queria dar de presente para a namorada. Ele já está preso, o nome dele ainda não foi divulgado, mas a polícia agora disse que é uma questão de tempo para conseguir desarticular o restante do bando. Agora nós vamos voltar para cá, para São Luís. Pré-carnaval começou tanto ali na área do Centro Histórico, vários pontos, muitos artistas, foliões, e lá na Litorânea também. Evento aconteceu muito, foi muito forte, muita gente ontem, e junto com os foliões, quem estavam lá? Os ladrões de celular. E o que acontece? A polícia lá de olho, após essa imagem bem aí, ó, que você pode observar aí, que foi feita inclusive por um folião, mostra o momento que esse rapaz, um jovem, bem jovem mesmo, quando ele pega o telefone, tenta pegar o telefone celular, um homem tenta impedir o assalto, o roubo, na verdade não é um assalto, é um roubo, e ele puxa um punhal e ameaça agredir com esse punhal esse rapaz. Olha aí, olha o rapazinho aí, ó, você dá uma observada aí, ó, o rapazinho é menino novo, é garotinho mesmo, viu, já entrou para o submundo do crime, e valente, puxou um punhal aí para esse rapaz de camisa branca, e a situação quase complica mais ainda. A polícia conseguiu pegar esse rapaz aí, e também conseguiu pegar um comparsa que estava acompanhando ele durante essas abordagens. De acordo com as informações preliminares que nós recebemos, ele já tinha aí uns 3 aparelhos de telefone celular. É importante que a pessoa que vai se divertir nessas festas tome cuidado, não leve aí joias e também não fique aí exibindo muito dinheiro aí, se possível. E também cuidado com o aparelho celular, porque esse continua sendo um dos alvos, apesar da operação do programa Meu Celular de Volta, mas os bandidos continuam de olho nos aparelhos celulares. E a festa só começou, mas a polícia já respondeu e já disse para que veio na Operação Comandos Metropolitanos, que foi deflagrada na semana passada. A gente falava sobre isso, você mesmo, Humberto, passou por uma blitz, né, da Comandos Metropolitanos.
Sim, sim. Acho que é importante, no que nós observamos também, são as pessoas que estão circulando pelas ruas da cidade apoiando a realização das blitz. Muitas vezes ali, sim, você tem uma demorazinha, um atraso por causa do trânsito lento, mas as pessoas continuam aplaudindo o trabalho da polícia, porque sabe que é preciso, com esse tanto de gente mau caráter que tem espalhado pelas ruas de São Luís, né, é preciso ter mesmo a realização dessas blitz, a presença da polícia. Aí na Avenida Litorânea, a quantidade de policiais espalhados ali em pontos estratégicos também é muito grande, e casos como esses aí que são registrados, geralmente o cidadão é pego. E aí ele vai ter que devolver os 3 celulares e dar uma conversadinha com o delegado. E aí eu pergunto, cadê o pai desse menino, dessa criança que tá aí no meio do tanto, desse de menor? Rapaz, por isso que é bom de vez em quando a gente fazer uns treinos de defesa pessoal, né, Carlos Roger?
É verdade, e as pessoas que encontram comigo na rua dizem que ficam muito felizes quando você, Humberto, fala aí no estúdio que é para colocar esse menino para ler a Bíblia pelo menos 24 horas por
pois
dia. O pessoal diz que gosta muito.
Bota um cidadão desse para ler a Bíblia, que aí a Bíblia vai transformando o coração dele, transformando ele em gente, porque isso aí não é gente, não. E aí é hora da gente também ter um pouquinho de treinamento, né? Porque um cidadão assim, desse tamanho aí, se ele resolve me enfrentar, meu filho, arrasteira.
É verdade. Eu já não queria estar no lugar desse menino. Olha,
dá uma Humberto rasteira Fernandes nele, uma cotovelada no lugar daqueles.
Né? Além da Operação Comandos Metropolitano,
viu?
Além da Operação Comandos Metropolitano com as blitz, é importante mostrar também o treinamento, a destreza e o golpe de vista dos policiais. Na manhã de ontem, lá na região ali da Camboa, da Liberdade, uma viatura passou por um cidadão aí que estava com um volume estranho ali na cintura. Os policiais lá do 38º Batalhão, comandados pelo Tenente Coronel Manuel Alves, eles abordaram esse rapaz e ele tinha nada mais, nada menos do que uma pistola PT-380 com carregador e municiada. Eu não sei o que ele iria fazer, mas não era boa coisa, não. Central de Notícias Brasil, de São Luís. Carlos Roger, uma ótima semana a todos.
Bota o agente noturno pra pegar esse cara. Isso é uma série que tá acontecendo aí, que se o cara começar a assistir, ele perde o final de semana todinho. Obrigado então, Carlos Roger. Vamos chamar o Jonas Mendes. O Jonas Mendes tem informação de outra área da cidade. Bom dia, Jonas.
Bom dia, Humberto. Bom dia também, Jauber, James. E você, amigo espectador, espectadora, ouvinte da Central de Notícias também, você que acompanha aqui o Central Manhã. Já estamos falando aqui da região do Centro Histórico da capital maranhense, que foi palco de muita festa, muito carnaval, realizado pelo governo do estado do Maranhão durante o fim de semana. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco aí, com o apoio da nossa retaguarda, com a competência do nosso companheiro James. E, mas antes, só relembrando aqui que nós falamos, ó, daqui de frente, a Câmara Municipal de São Luís, que está sendo aguardada aqui com muita expectativa a sessão de abertura dos trabalhos de 2025. Aquela tradicional sessão solene de abertura, com hasteamento das bandeiras aqui na parte externa, e lá na parte interna tem lá a fala das autoridades, o presidente da casa, da atualidade, o Paulo Vitor, e demais vereadores e vereadoras da atual legislatura, e muita gente grande, boa mesmo, está sendo aguardada este evento de hoje, e dentre essas pessoas que foram relacionadas, está sendo aguardada aqui a presença do governador do estado, o governador Carlos Brandão. Também foi colocado aqui que teremos a presença do vice-governador, o Felipe Camarão, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, juntamente com a vice Ismênia Miranda. E ainda representantes da OAB, representante do Tribunal de Justiça, Ministério Público. Quer dizer, vai ser hoje realmente a casa vai estar bastante movimentada nesta segunda-feira, hoje, dia 3 de fevereiro. E nesse momento o trânsito já é bastante movimentado aqui na parte central da cidade, especialmente aqui na Avenida Beira Mar, e o sol já aparece aqui, ó. Você pode perceber aí que já tem aí a presença do sol aqui também abrilhantando o começo de manhã. Diga, Humberto.
Ô, Jonas, nós sabemos, vale, também, Humberto, que você é um dos apaixonados pela cultura maranhense e gosta muito também da festa popular, de todas as manifestações culturais, inclusive do nosso tradicional carnaval. Você, nesse final de semana, participou, acompanhou alguma movimentação do carnaval?
Acompanhei, e nós começamos a acompanhar da Praça Deodoro, um circuito muito bom, maravilhoso, bastante movimentado, muito participativo, o cortejo dos blocos tradicionais e outras atrações do carnaval, bandas que fizeram parte da abertura do carnaval de rua, patrocinado pelo governo do estado aqui na região metropolitana de São Luís, em especial aqui na capital maranhense. E aproveitando o gancho do que você falou agora, do assunto que foi tratado, nós fizemos um acompanhamento de toda essa movimentação. Eu queria, se fosse de forma oportuna agora, que o nosso colega James colocasse aí pra gente o material que a gente tem aí, da cobertura que a gente fez aqui nessa largada do carnaval aqui na capital maranhense, com o patrocínio, o apoio do governo do estado. Pode ser, James, agora? Pode ser, Humberto?
Valendo, valendo.
Começou o carnaval de São Luís do Maranhão. Carnaval de rua, organizado, patrocinado pelo governo do estado do Maranhão.
Eu sou também
de Toca o cambalacho. E outros mais que estão chegando, estão fazendo parte do cortejo organizado pela SECMA, governo do estado do Maranhão. Olha quem está aqui, doutor Marcos Brandão, fazendo parte dessa festa, começando com chave de ouro.
Ótimo, abertura do nosso carnaval, não poderia ser melhor, com os blocos tradicionais aqui no centro histórico, saindo lá da Deodoro, em frente à biblioteca. Então aqui um espetáculo muito bacana, governo do estado, junto com a cultura do Maranhão. E aqui está excelente. E o carnaval deste ano, eu tive a grata satisfação de ouvir de muitos ludovicenses dizendo: olha, não vamos mais nem viajar esse ano, porque o melhor carnaval do Brasil vai ser em São Luís. Então, muito bom convite, seus parentes. O maranhense é esse cidadão ordeiro, tranquilo, e vai ser um espetáculo, como sempre.
Nosso governador, Carlos Brandão, está na folia também?
Hoje ele foi a Brasília, amanhã tem uma eleição lá no Congresso, da Câmara Federal, do Senado, e foi chamado lá pelo presidente Lula para ir participar também, acompanhar essa votação, mas amanhã mesmo ele está retornando e vai participar já da abertura do carnaval lá na Litorânea no domingo.
Valeu, obrigado, doutor. Obrigado. Secretário Yuri, qual a mensagem ao povo ludovicense, especialmente o maranhense, aquele que gosta do carnaval?
Dia de muita alegria, né? Hoje estamos dando o start inicial para o nosso grande carnaval 2025. Foi pensado, planejado com muito carinho pelo nosso governador Carlos Brandão, com toda a equipe de governo, para a gente trazer o melhor da nossa cultura para todo mundo que vem de fora. O Maranhão esse ano, com certeza, está no cenário nacional dos grandes carnavais, e hoje a gente iniciou aqui o cortejo, esse tradicional cortejo dos blocos tradicionais, uma manifestação cultural que é exclusiva do nosso estado. Então nada mais justo do que a gente começar força total da nossa cultura, mais de 10 blocos tradicionais se apresentando em cortejo pelas ruas do Centro Histórico, Rua Grande, Rua Portugal, chegando aqui na Praça da Fé, um momento muito importante, uma cultura muito viva, vibrante, de resistência, e é uma memória viva a nossa cultura. Então, por isso a gente tem que apoiar. O governador Carlos Brandão sempre incentiva, investe na nossa cultura, porque além de tudo isso, é uma movimentação econômica gigantesca, que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidades para milhares de pessoas, além de aquecer o turismo, que é um vetor muito importante de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico.
É isso, Jonas Mendes. Valeu então aí. Verdade. Pela cobertura do carnaval, por esses registros.
Eu quero só acrescentar que foi registrada aqui também a presença da vice-prefeita de Passo do Lumiar, a senhora Mariana Brandão, que esteve aqui também prestigiando. E para fechar aqui a nossa participação, só lembrando que não parou só aqui no Centro Histórico, na sexta-feira. No sábado tivemos o circuito patrocinado pelo governo do estado, denominado Vem para o Centro, que foi aqui de toda a área da Madre Deus e parte do centro aqui, que foi movimentado com apresentações de outras atrações do carnaval. Também tivemos o circuito Vem para o Mar, ontem domingo, na Litorânea, apesar de São Pedro não ter poupado chuva ontem, mas o folião maranhense entusiasmado esteve participando dessa festa. Amanhã a gente vai trazer detalhes mais a respeito do sábado e de ontem, domingo, porque nós recebemos agora aqui a confirmação da movimentação durante o fim de semana também nas rodovias federais aqui do estado do Maranhão. O relatório não está completo, mas a gente já pode adiantar que a PRF registrou a morte, lamentavelmente, de duas pessoas nas rodovias federais durante o fim de semana. Um caminhoneiro morreu em Santa Luzia do Tide por conta de um tombamento de um caminhão do estado do Pará, esse caminhão. Ele tinha 36 anos de idade. Na cidade de Arari, também uma pessoa morreu, uma mulher, e ela era ocupante de um automóvel que capotou lá na BR-222. Onde aconteceu também o acidente lá em Santa Luzia do Tide. Quer dizer, a BR-222 aí foi palco negativo durante este fim de semana, com duas mortes de acidentes, por conta de acidente. Também a PRF fez a apreensão de um condutor que transportava um curió numa gaiola. Motociclista sem carteira nacional de habilitação, embriagado, e tantas outras ocorrências que a gente vai destacar daqui a pouco no Jornal Central, e vai ficar à disposição no portal da Central de Notícias Brasil. O IML confirma aqui a passagem, entrada de 8 corpos durante o fim de semana. Durante o fim de semana, sendo uma morte não identificada ainda, tivemos uma vítima de queda, 3 vítimas de acidente de trânsito e 3 vítimas entre arma de fogo e arma branca. Só um detalhe, que todas essas mortes aqui, de arma de fogo, arma branca relacionadas a homicídios, nenhum caso é aqui da capital maranhense, da região metropolitana de São Luís. É um caso da cidade de Santa Inês, de Axixá, e outro da cidade de Pio XII. E agora eu deixo com os amigos aí, porque eu já vou ali me preparar para acompanhar a abertura da sessão solene de início dos trabalhos aqui da Câmara Municipal de São Luís. E amanhã a gente volta trazendo mais informações, companheiros. Bom dia.
Muito bom dia, Jonas Mendes. Muito obrigado aí pelo resumão das principais informações da capital maranhense, falando de carnaval, falando também dos acontecimentos na área política, na Câmara de Vereadores. Hoje é dia também de retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa, depois da posse da nova diretoria na presidência de Iracema Vale. Tem muita coisa acontecendo, mas nós vamos ter que ir a um rápido intervalo aqui, atendendo aqui aos nossos apoiadores. E logo depois tem o Adilson Souza, direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã já aqui de volta e eu quero abraçar aqui com muito carinho o nosso amigo Paulo Montanha. Alô, Paulo Montanha, obrigado a todos pelo carinho da audiência, vocês aí. É que o ministro do Turismo, Celso Sabino, e representantes da Latam vão se reunir agora de manhã lá em Brasília. Acho que por isso que o governador Carlos Brandão deu uma escapadinha lá para Brasília, para anunciar a ampliação do número de voos semanais para São Luís do Maranhão. Tomara que baixe um pouco o valor das passagens aéreas para Brasília, para essa região de Fortaleza, também no Ceará. Vai aumentar também a ligação aérea, articulada aí com o ministro Celso Sabino, juntamente com o pessoal da Latam, e esse trajeto que traz, por exemplo, a bancada federal, tem que estar se movimentando toda semana, e o público mesmo, e trazer turistas, trazer o pessoal para brincar o carnaval aqui em São Luís. Portanto, está tendo esse evento importantíssimo para a área do turismo. E a gente lembra aqui logo do Paulo Montanha e do Mário Júnior. Alô, Mário Júnior, obrigado aí por estar sempre acompanhando o nosso programa, deu uma mensagem agora há pouco. A dona Sebastiana, professora Sebastiana, ou o pessoal que está acompanhando, quero mandar um abraço ao pessoal aqui do Ilha Construção. Televisão ligada lá, todos os clientes que vão chegando, a movimentação por lá, o pessoal que está trabalhando para atender bem as pessoas que estão querendo fazer as suas reformas, construir nesse período. Ilha Construção na Cidade Operária, acompanhando o Central Manhã e transmitindo para todas as pessoas que visitam o estabelecimento. Muito obrigado. Também o José Rocha está perguntando, jornalista Humberto Fernandes, essa gente grande aqui que o repórter se referiu são pessoas acima de 2 metros. Apareceu o Marcos Brandão. O Marcos Brandão é grandão também, né?
Maior que eu.
Eu conheci o Marcos, assim, antes, claro, do Brandão ser governador, né? E ele sempre foi um cidadão humilde, cuidando das vaquinhas dele, muito bem educado. As coisas que estabeleceu uma relação de proximidade entre as duas famílias. Essa questão da postura, do caráter. Assim, Humberto Fernandes nunca fumou, nunca bebeu, nunca foi de farra, nunca gostou de preservar. preocupada de fazer. E a família também tinha aquele jeito um pouco mais.
Gosta mais de viajar, Humberto.
É, gosta mais de viajar.
Mais pegar pra bem, passagem aérea pra gente. É por isso que ele defende aqui a diminuição das passagens aéreas.
Aí eu me lembro do dia que eu querendo conversar com o Marcos e com o governador, depois dele eleito governador, eu disse, poxa, tem um conterrâneo, governador do Maranhão, tem que ver ele sentar na cadeira, né? Aí eu liguei pro Marcos, eu ia falar contigo, ele disse, bora lá em casa. Eu digo, hoje eu conheço o que é caviar. Hoje eu conheço o que é caviar. Quando chega lá, a merenda foi uma manga cortar, tirar do pé na hora. Eu digo, rapaz, tu não muda não. Ele disse, rapaz, sertanejo não muda. Tem que continuar assim mesmo, com nossa simplicidade, nosso jeito de ser. E aí foi me mostrar lá os canteiros lá de alface, cebola, pimentão lá de Dona Heloísa, que é a mãe do governador. Então, esse cultivo, aquele jeito simples, mesmo depois de sentado nas principais, nas primeiras cadeiras, né, do governo do Maranhão, que preserve sempre assim, com essa simplicidade, esse jeito simples aí de atender as pessoas, de falar com as pessoas. A gente sabe que tem alguma hora que dá vontade de puxar na orelha de algumas pessoas, mas manter a calma, essa serenidade, que as coisas vão dando certo. Nós vamos agora para onde? Né, para a Assembleia Legislativa. E o povo pedindo aqui para mandar, para não esquecer as televisões. Ó, São Luís, TV Alternativa, canal 19.1. São Luís, TV São Luís, canal 8.1. Imperatriz, Imperatriz estão ajustando lá com o canal. Lago da Pedra, TV Jaguarema, Sistema Jaguarema de Comunicação, em Lago da Pedra, em Vitorino Freire. O Haroldo estava mandando também que já na próxima semana já devemos ter uma nova televisão instalada, retransmitindo Central Manhã. Já estamos também em Paulo Ramos. Quem mais? Pessoal de Zedoca, de Bom Jesus das Selvas, de Buriticupu, de Presidente Dutra, de Colina, de Riachão, de Turiaçu, todo mundo acompanhando o nosso programa. Mas vamos trazer a informação da Assembleia Legislativa, Jalber Pereira. É que a deputada Iracema Vale, né, reafirmou aí seu compromisso com a democracia, com o diálogo,
ela tomou posse, viu,
a igualdade de gênero, seu novo discurso aí. Mais uma vez, a sessão com a presidência do Froy Sobrinho, né, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, foi comandada pelo deputado Arnaldo Melo, decano.
O José Gonçalo também, presidente, né, do TRE.
Presidente do TRE, o Carlos Madeira aí da Casa Civil, do governo.
Sebastião Madeira.
Aliás, Sebastião Madeira. O Carlos Madeira é o outro amigo nosso.
São irmãos. Primos. Primos.
E vamos ouvir o que disse a deputada Iracema Vale.
Assembleia, reafirmo meu compromisso com cada maranhense. Vamos continuar trabalhando para fortalecer esta casa, garantindo um parlamento independente, democrático e, acima de tudo, comprometido com o povo. A lema sempre terá soberania. Porém, as portas estarão sempre abertas ao diálogo e dispostas a dar as mãos aos outros poderes, sempre que for pelo melhor para o povo do Maranhão.
Isso aí foi a afirmação, um resumo aí do que disse a deputada presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale. Mas nós vamos agora a Brasília, porque em Brasília aconteceu nesse final de semana, pela primeira vez deputados e senadores trabalharam no final de semana, né? Lá em Brasília, a eleição no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado Federal. E olha quem tem as informações direto de Brasília, é ele, o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Isso mesmo, foi a escala pela primeira vez, 7-1. 6-1 não, viu? 7-1. Trabalharam no sábado.
Foi 7-0.
7-0, verdade. E aí, muita movimentação no Congresso, né? Onde foi aqui o nosso registro vai ficar por conta do Senado. A gente deixa para a Câmara dos Deputados, para o Nildo Costa, que vai entrar já na programação. E o Senado teve como aclamação aí depois dessa votação bem acalorada, né? O Davi Alcolumbre teve 73 votos dos 81 votos, né? Quem concorreu com ele foi o Marcos Pontes, aquele, o astronauta do PL, que teve 4 votos, e o Eduardo Girão também 4 votos. Eles dois preferiram não votar optando pela democracia que o partido permite, mas o presidente Jair Bolsonaro deixou uma mensagem para eles, que não ficou contente com eles não respondendo, né, o chamamento de votar no Davi Alcolumbre, porque houve um acordo do PL. O PL pediu a todos os partidários que votassem, né, no Davi Alcolumbre para que ele pudesse colocar na pauta nos próximos 2 anos a votação da anistia para que o Bolsonaro seja beneficiado e também a questão de outras votações que venham a beneficiar interesses pessoais. E foi o que o Davi Alcolumbre disse, que ele deu muita entrevista, disse que ele está a favor da democracia, a favor do país, e questões problemáticas, questões que irão atrapalhar o país e que não seja de encontro à decisão da maioria do povo brasileiro, ele não vai colocar em votação. Então, o Davi Alcolumbre, com 47 anos, é o representante do estado do Amapá, que pela terceira vez vai à presidência do Senado. Já tivemos o Sarney, o próprio Davi Alcolumbre também foi na última gestão, na primeira gestão do Bolsonaro, né? Durante a pandemia ele foi presidente e agora volta à presidência. Vamos ouvir aqui a fala, né, parte do trecho do discurso do presidente eleito Davi Alcolumbre.
Gente, o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar. Esta presidência, que não é apenas do Senado, mas também do Congresso Nacional, inicia, portanto, com a força somada das senadoras e dos senadores que apoiaram este projeto e que serão parte desta construção política e institucional fundamental para o Estado brasileiro.
Roberto, só para lembrar que o PL, a oposição, o maior partido da oposição também do governo federal, pediu acordo e fez a conquista de 2 comissões. O Eduardo Bolsonaro, senador, ficou com a Comissão de Segurança Pública e a Damares Alves ficou com a Comissão de Direitos Humanos. Já o Partido dos Trabalhadores abarcou aí outras comissões, como também vários partidos. O Davi Alcolumbre é do Partido União, mas disse que está à disposição da democracia e de todos os partidos que apoiaram ele. A gente ouve rapidamente aqui o líder do governo, Randolfo Rodrigues, que falou da importância do Amapá estar mais uma vez voltando à presidência do Senado. Vamos ouvir.
Passa a ser, neste 1/4 de século, o estado que mais tempo governou o Senado e o Congresso Nacional. Juntando os 2 biênios de José Sarney, 4 anos, o biênio de Davi Alcolumbre, 6, mais o biênio agora, 8, e eventualmente um biênio que virá, serão quase 10 anos em 1/4 de século governando o Congresso Nacional. Né? Isso é em homenagem ao povo do Amapá. Lá a nossa terra é separada do restante do Brasil pelo imenso rio Amazonas, fica localizado na região das Guianas, mas a gente consegue ter conquista de protagonismo. E o Davi...
Só uma lembrança aí, Humberto, só uma lembrança desse boné que o Adolfo Rodrigues estava usando, foi muita repercussão lá no plenário, porque eles começaram, o Partido dos Trabalhadores saiu com esse boné, com os dizeres, o Brasil é dos brasileiros. Diferente do que alguns políticos do PL fizeram apologia ao América, né, ao Donald Trump, dizendo que os brasileiros precisavam dos Estados Unidos. E, na verdade, o Brasil é uma grande potência e não precisa não. Segundo os políticos, tem muito potencial e aí é preciso que os brasileiros sejam patriotas mesmo e nada de bater continência para outro país. Essa foi a mensagem que circulou muito lá dentro. E o próprio Eduardo Bolsonaro fez uma tuitagem dizendo que isso aí não era para acontecer. Ele colocou dizendo que o ministro Lula usou um boné anti-Trump no Congresso e muita gente criticou que, na verdade, o boné ressalta o patriotismo do povo brasileiro e não fazer referência à pátria de outros países. Mas a gente encerra com a fala do presidente Lula, dizendo que tem um café da manhã hoje com esses 2 líderes eleitos, presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado. E ele disse que é a favor da democracia e que está pronto para discutir qualquer pauta sem nenhum tipo de problema. Vamos ouvir parte do trecho da mensagem do presidente Lula em uma coletiva.
Eu acho que nós já demos uma demonstração de que não tem dificuldade de você governar se você tiver, sabe, muita disposição de muita conversa. Então, se Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara e o Alcolumbre eleito presidente do Senado, eles serão o presidente das instituições e é com ele que nós vamos fazer as tratativas que tiver que fazer. Eu tenho uma boa coordenação política, eu tenho um bom líder no Senado, eu tenho um bom líder na Câmara, sabe, tenho um bom líder no Congresso Nacional, e essas pessoas é que vão tratar de organizar a relação do governo federal.
Está aí, Huberto, a participação do presidente Lula, e a gente continua acompanhando aqui a movimentação. Amanhã tem encontro nacional aqui dos representantes do Conselho Nacional de Merenda Escolar, de Alimentação Escolar, o CONAS, e a gente vai acompanhar essa movimentação também, ver qual representante do Maranhão vai estar por aqui. Essa é a nossa participação de Brasília. Adilson Souza de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, com as informações direto de Brasília. O que se percebeu nesses últimos dois dias lá em Brasília é que a União venceu, tanto no Senado quanto na Câmara Federal.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O governador Carlos Brandão esteve com o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, que assumiu o comando, a liderança do União Brasil na Câmara dos Deputados. O presidente esteve também com o presidente nacional do partido, que é o Antônio Rueda. Na reunião tiveram conversas sobre parcerias para fortalecer as ações voltadas para o estado do Maranhão. Foi que aconteceu essa reunião, você sabe, Gilberto?
Na residência do ex-presidente José Sarney.
Foi, né?
Pois é.
O gestor maranhense acompanhado de... teve também, o Brandão esteve com o Hugo Mota, né? Que foi o...
Foi o primeiro encontro dele já com o presidente eleito lá da Câmara dos Deputados. Pois é, também na capital federal, viu, Merto? Que marcou presença foi o vice-governador e possivelmente candidato ao governo Felipe Camarão, que esteve, portanto, aí no jantar oferecido, sabe por quem?
Pelo senador Everton Rocha,
pois
né?
Pois é.
Senador Everton Rocha, e teve muitos senadores lá presentes, né?
42.
42 senadores.
Você viu também com uma espécie de despedida lá do Rodrigo Pacheco, que está deixando agora a presidência do Senado, aí com a chegada a terceira chegada do Davi Alcolumbre.
Eu quero trazer um minutinho, pelo menos ainda, do nosso amigo Jota Queiroz, diretamente lá de... Mas eu queria só colocar esse vídeo do Bolsonaro. Veja só, a Flávia Bestier, do PL aqui do estado do Maranhão, publicou em suas redes sociais uma crítica muito contundente contra o deputado federal Alan Garcez, dizendo que ele não votou, querendo criar ali uma cisânia, uma briguinha, querendo tirar dizer que o Alan Garcez não é mais bolsonarista, dizendo que ele não é mais de direita, porque não teria votado o impeachment de Lula. Aí o Alan Garcez foi procurar quem? O Bolsonaro. Vamos botar o Bolsonaro para falar junto com o Alan.
Olá, amigos do Maranhão, em especial meus amigos da direita, o pessoal de Deus, Pátria, Família e Liberdade. Estou com o Alan Garcês aqui, conheço há muito tempo. Ele, no momento, é deputado do Maranhão, mas ele é suplente Então ele tem certos impedimentos que ele acaba tendo sua liberdade cerceada. Tudo que nós conversamos aqui, chegando como um acordo, e a maioria do partido está conosco, mas alguns ele é obrigado a ficar à margem. Repito, ele é suplente. Então peço que vocês entendam a situação. É um grande companheiro nosso. Se Deus quiser, vai ser titular absoluto desse mandato, para poder mostrar mais ainda o seu valor no nosso querido estado do Maranhão. Um abraço a todos.
É isso aí, pessoal. Eu estou com o presidente desde 2015. É 10 anos. Sempre leal, sempre fiel ao presidente. O fato de eu não assinar um requerimento de impeachment agora não me torna traidor do presidente. Não me torna um esquerdista. Confie em mim. Tudo tem um momento certo. Tamo junto.
Um abraço, pessoal. Valeu.
Isso aí, é aquilo que eu venho repetindo para vocês aqui. Quando você assume um cargo, você tem que manter as suas convicções, mas você tem que sentar, você tem que conversar, você tem que dialogar. Não pode levar a coisa a ferro e fogo. Ah, se for uma coisa boa para o Brasil, não, mas foi apresentado pela esquerda, não posso aprovar. Não. É hora de ter bom senso, é hora de pensar grande. Aí nós vimos aí um exemplo do próprio presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, conversando com o Alan Garcês sobre o posicionamento dele. Ponto, tá explicado. E o Alan deu uma cartada na bestia, não foi? Nós vamos rapidinho lá a Vitorino Freire com ele. Olha ele aí. Ó, nós vamos ter que deixar a matéria, que está um pouquinho longa, para a próxima semana, mas eu quero
amanhã.
Que você me diga o que está acontecendo por aí. Para a próxima não, para amanhã. Né?
A prefeitura continua trabalhando, já hoje e amanhã. Já temos aí a inscrição do pessoal para fazer o seletivo. Aqui em Vitorino Freire, para trabalhar na prefeitura, tem que ser feita uma prova, tem que ser feita uma entrevista, e já é hoje e amanhã a entrega da documentação para o seletivo. E eu quero mostrar uma foto rapidinho e agradecer o apoio aí do Beto Fernandes e da Central de Notícias, que o governo do estado mandou uma viatura 0 quilômetro para Vitorino Freire, viu? Chegou uma viatura zero aí para a gente, aí para o comando, o coronel recebeu, já está aqui rodando, e aí agora tem policiamento com viatura zerada. Mandaram uma Rangers daquelas novas, Humberto Fernandes, para cá.
Rapaz, foi só você zero falar, o governador já mandou a viatura para ir. Quando eu quiser resolver alguma coisa, eu vou falar contigo agora.
Eu até mandei a foto dela aí para o Jame, sem ter o tempo dele baixar, mas aí a gente está esperando só o comando fazer uma nota oficial para a gente poder trazer as imagens mais perfeitas. Mas é linda, viu? Zerada.
Já, rapaz, você dormiu bem. Ou você dormiu bem, ou a câmera aí é nova, né? Porque a imagem ficou excelente hoje, muito boa.
Hoje é aquele aparelho que a gente conversou, o Redmizão, e o pessoal que sabe de cá, a gente faz pelo celular, né? A transmissão conectada no notebook. E aí a gente está usando o Redmizão aí com aquela câmera especial.
Opa, apareceu aí a viatura, novinha aí.
Pra... Olha ela aí, ó, zerada aí, ó, Redmizão, no Beto Fernandes.
Atenção, bandido, tem viatura nova para correr atrás de vocês aí na região.
Já foi inaugurado esse fim de semana, já teve gente aí dentro do Chiqueirinho esse fim de semana.
Obrigado então, Jota Queiroz. Você vai acompanhar mais informações da região no portal Central de Notícias Brasil, no YouTube também, e amanhã a gente traz a matéria completa aí das notícias da região. Obrigado, Jota, bom trabalho para vocês, mas não podemos fechar o programa sem realizar o sorteio. Vamos ver como é que está nós temos o sorteio do computador, como é que está a nossa plataforma, está funcionando direitinho? Vamos lá, apertando quem será o contemplado de hoje, o felizardo de hoje, realizar sorteio, Jaime Chaves. Realizar sorteio, vamos colocar na tela para ter total transparência. Se tiver algum defeito, algum problema na plataforma, a gente deixa o sorteio para amanhã, porque nós temos que fazer as coisas dentro do rigor da transparência, para que a gente não possa aqui... estragar a nossa credibilidade. É possível? Vamos ver se o sistema está funcionando direitinho. Se não estiver funcionando, a gente agradece aqui e deixa o sorteio para amanhã. James Chaves, pessoal da produção, tentando aqui na realização do sorteio. melhor deixar para amanhã, para a gente ter todas as garantias de que da lisura da questão da transparência aqui do sorteio dos computadores. Faltam três computadores. Amanhã nós voltaremos com pelo menos dois computadores para amanhã. Vamos dar uma conferida aí na plataforma. Obrigado ao Francisco Gomes, obrigado Elivaldo Ramos, obrigado Jalber Pereira. Até amanhã, se Deus quiser.
Bom dia a todos, até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.